Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Viva! Estamos a gravar a 24 de abril de 2020 e este é o Poder Público. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Sónia Sapage.
Olá.
A São José Almeida.
Boa tarde.
E o Luciano Alvarez.
Olá.
46 anos depois, eis que a maior polémica da semana é sobre o 25 de Abril. A questão não é tanto sobre se se deve ou não celebrar, mas que tipo de cerimónia deve ter lugar, dadas as regras de contenção devido ao novo coronavírus. Eu começava por ti, São José. Não custa ver que o 25 de Abril esteja deste modo no meio desta polémica. E digo que, recordo que isto não é uma polémica ou uma divisão de esquerda ou direita. João Soares chegou a dizer que era um disparate e uma decisão infeliz o modelo escolhido pelo Parlamento para assinalar o 25 de Abril. Ferro Rodrigues nunca admitiu mudar, fosse o que fosse, na cerimónia, como, por exemplo, prescindir dos convidados. Eu não falo sequer em cancelar, que isso fora de hipótese. Mas terá havido aqui alguma intransigência em melhorar o modelo?
Eu acho que não houve intransigência e o modelo foi melhorado.
Melhorado em quê?
Porque já vão ser 88 pessoas, não vão ser 130. O universo inicialmente apontado, aquilo era uma proposta do PSD que Ferro Rodrigues acolheu. E, portanto, foi sendo ajustada. Eu acho esta polémica bastante disparatada, e até porque é óbvio, como o próprio Ferro Rodrigues disse na entrevista ao Público esta semana, se o Parlamento foi preciso para aprovar três estados de emergência, a obrigação do Parlamento é celebrar o 25 de Abril. E a obrigação porquê? As pessoas estão em casa, confinadas, mas estão, não, ou têm alterações na sua vida profissional. Ser deputado não é uma profissão. É um mandato de representação política numa democracia liberal. E, portanto, o Parlamento tem que festejar o 25 de Abril, porque a data não só é o momento fundador da democracia em Portugal, em 74, mas a 25 de Abril de 75, há o ato fundador direto do parlamentarismo da atual democracia portuguesa, que são as primeiras eleições democráticas para eleger a Assembleia Constituinte. Portanto, eu remeto a um texto hoje no Público muitíssimo interessante, muito bem feito, e que eu assino, que é um texto feito pelo Jorge Almeida Fernandes, porque de facto esta questão, há sempre uma fissura quando se discute o 25 de Abril e as celebrações do 25 de Abril entre esquerda e direita. É de facto, quer dizer, pode haver pessoas de esquerda a discordarem por causa dos convidados e não sei o que, não sei o que mais, mas ao longo de 46 anos é permanente a divisão entre os que são a favor do 25 de Abril e os que são contra o 25 de Abril. E nestas coisas são sempre aproveitados estes momentos, nestes momentos reflete sempre, nestas discussões reflete sempre essa...
Mas não é isso, São José, mas não é isso que eu quero discutir. Eu quero discutir sobre, tinha que haver convidados ou não?
Eu sim, tenho uma opinião totalmente diferente.
Acho eu sei que tem.
Não distingo esquerda e direita. Eu não passo a ser antidemocrata por achar que este ano não se devia comemorar. É que não se devia comemorar, não seria sequer a primeira vez que não se comemorou. E deixa-me dizer que uma das vezes que não se comemorou até foi por causa dos jornalistas quererem, foi uma espécie de boicote por causa dos trabalhos parlamentares, por causa de haver uma limitação de circulação. Portanto, nem sequer era a primeira vez que isso acontecia.
Eu acho é que neste momento em que se está a viver no país, é importante que os representantes eleitos para o Parlamento estejam presentes, ainda que simbolicamente e de forma, de acordo com o plano de contingência que foi aprovado, que estejam presentes. Quanto aos convidados, aquilo não são convidados para uma festa. Os convidados representam instituições da democracia.
E tens lá convidados com 85 anos, São José. Eu não acho normal que uma pessoa de 85 anos
não vão.
Supostamente está em confinamento obrigatório em casa, porque a partir dos 70 tens grandes limitações de circulação, vá para uma cerimónia daquelas em que o Presidente da Assembleia da República até diz que quem aparecer de máscara está mascarado a gozar com o 25 de Abril. Isto não é uma coisa de quem é contra e quem é a favor do 25 de Abril, porque eu não sou contra o 25 de Abril. Sim, nunca tá. Fui, não serei, não é por aí. Acho mesmo Sim. que se subverteu esta discussão para questões que, pronto, que não interessam a ninguém, na verdade. Eu acho que há pessoas que não deviam estar lá. Não é respeitoso.
Eu
não é
tudo. Essas não devem ir, não é? Já há casos de pessoas que disseram que não vão. Não é?
Pois, Jorge Sampaio não vai e diz que é por questões de saúde. Ramalhianes, falando de ex-presidentes, Ramalhianes vai, mas já disse que discorda do formato. Cavaco Silva não vai e não deu qualquer justificação sobre o motivo para não ir. No fundo, nenhum se sente confortável com o modelo seguido e são todos ex-presidentes. O que é que te parece estas reações, Sónia?
Eu não tendo a concordar com isso. Eu não sei se é, acho mesmo que em alguns dos casos é por uma questão de consciência. Não creio que o Jorge Sampaio, acho que se ele estivesse contra a comemoração, dizia e ponto final. Não estou a ver a arranjar um problema de saúde para não ir. Acho mesmo que ele foi consciente. Ele tem 80 anos, tem problemas cardíacos, além de outros.
Vasco Lourenço também não vai por causa disso.
Exatamente, também tem problemas cardíacos e foi operado recentemente. Acho que é mesmo uma questão de consciência. Os outros, Ramalhianes explicou que, apesar de ser contra aquele modelo, vai. Cavaco Silva deixou-nos a liberdade interpretativa, não é? Não disse absolutamente nada, deixou aos jornalistas decidirem sobre se acham que ele é contra ou a favor das comemorações. Nem me vou aventurar por esse caminho. Eu acho que não quer dizer que estejam todos contra, acho que evidentemente foi por razões distintas, e acho que isso devia ter sido um critério. A questão da saúde, os grupos de risco, devia ter sido um critério. Não devia haver ali ninguém que arriscasse. Mas pronto, são outros valores. Então, parece que os valores da democracia têm de passar por ali obrigatoriamente. Para mim não têm, pronto, e nisso de facto discordamos. Mas eu sou democrata o suficiente para assumir que num caso como este é normal as pessoas discordarem. Acho que é muito divisível a sociedade. Eu recebi muitos mails de leitores na sequência de uma crónica que escrevi, uns a favor, outros contra, e no fim o que lhes tentava explicar era precisamente isso, é que foi isso que o 25 de Abril nos trouxe de bom também, é, podemos concordar em discordar.
Sim, aqui concordamos muitas vezes em discordar, diz Luciano.
Eu não chateia nada que haja 25 de Abril no Parlamento, acho que devia ser com muito menos gente, isso aí é indiscutível. Agora, eu ainda não falei com uma pessoa fora deste mundo da política, uma pessoa só, familiar ou amigo, que me dissesse que era a favor da realização do 25 de Abril na Assembleia da República.
Por isso é que eu acho que este é um tema que afasta, mais uma vez, a elite do povo.
Não tem a percepção que eu tenho é que as pessoas, que os cidadãos não gostaram que ver. Não gostaram, e todos eles dizem uma coisa, quer dizer, estão-nos a pedir para ficar em casa. Não, é? Não há Páscoa, não há nada, ainda bem que não há. E agora vamos fazer uma reunião de gente, de idosos, muitos deles, na Assembleia da República. Eu não me chatei, eu preferia que fosse com muito menos gente, percebe? Não.
E a DGS diz que nem sequer são exigidas máscaras naquele espaço fechado, porque é um espaço muito grande. Isto faz sentido?
A DGS, na história das máscaras, a meu ver, é onde a DGS tem estado pior. Eu sei que a Diretora-Geral de Saúde diz que sempre que segue das regras da Organização Mundial de Saúde. Mas a verdade é que têm sido muito erráticos nessa questão das máscaras, não é? Foi preciso aparecerem uma dúzia de médicos nas televisões e nos jornais a dizer não, as máscaras são essenciais, para a DGS vir dizer não. Afinal, quando forem à rua é bom que levem máscaras, não sei o quê. Agora, a Diretora-Geral de Saúde existe num dia que quando as pessoas vão à rua as máscaras são uma defesa e são uma barreira e agora vêm dizer não, para o Parlamento não é preciso. Então, mas o Parlamento
desculpa lá, eu acho que não foi isso que a Direção-Geral de Saúde disse.
Foi hoje foi. Aquilo é um espaço muito grande. Aquilo é um espaço muito grande.
Porque a regra fundamental para as pessoas não se contaminarem umas às outras é, de facto, 2 metros de distância.
Em São José.
E o Parlamento, como nós todos sabemos, permite essa distanciação.
Ou seja,
agora,
mas nós já vimos.
Eu acho que tem havido, deixa-me dizer que eu só quero dizer uma coisa. Eu acho que tem havido uma hipervalorização da importância das máscaras, porque eu tenho assistido, quando vou à rua, a coisas completamente absurdas, que é, vejo pessoas, deixa-me dizer, contar uma coisa que eu já vi mais que uma vez. Eu estou, não é, portanto, à espera de entrar nas lojas para comprar isto ou na farmácia, é? A 2 metros de distância das pessoas. E depois vejo pessoas que estão também na fila comigo, de repente passa um amigo ou um vizinho que se aproxima, cumprimentam-se, ficam encostados um ao outro e baixam a máscara para poderem conversar.
Também já vi.
Eu acho que as pessoas pensam que a máscara os protege de tudo, não é? Não usam luvas, mexem nos produtos nos supermercados, mesmo que não os levem, portanto não têm nenhum cuidado de não contaminação. Andam uns em cima dos outros, não se afastam. Depois acham, porque estão com uma máscara, pior. Eu estou convencida que há pessoas que andam com a mesma máscara a semana inteira, quando as máscaras têm uma durabilidade, aquelas máscaras cirúrgicas, de 4 horas. E mesmo as outras chamadas comunitárias, quando se usa uma vez, chega-se a casa e tem que se lavar.
Ou seja, eu sigo as regras da Direção-Geral de Saúde. E enquanto a Direção-Geral de Saúde não me disse convém levar máscaras quando forem à rua, eu não levava. Passei a levar desde que a Direção-Geral de Saúde me diz para eu levar. Não é? Agora, a Direção-Geral de Saúde diz-me a mim para levar e diz que no Parlamento não é preciso. Desculpa lá.
Não creio que naquela cerimónia seja, mas também não fazia mal nenhum, quem quiser levar leva, não é?
Exatamente.
Eu até penso que há de haver quem leve.
Já tem havido.
Exato. Não para responder ou para reagir àquilo que Ferro Rodrigues disse, de que então agora íamos mascarados para o Parlamento. Porque, o que é curioso é que ele diz isso, mas a pessoa que se senta ao seu lado na tribuna, que é a Maria de Luz Rosinha, usa uma máscara. Portanto, há pessoas que, seja porque são de grupo de risco, seja porque, sei lá, não sei, por outra razão qualquer, podem ir de máscara para se protegerem ou para protegerem os outros. Então, o que vai acontecer?
Olha, eu reparei numa coisa esta semana, quando fui ao Parlamento entrevistar o Dr. Ferro Rodrigues, que aquilo está cheio de embalagens desinfetantes. É impressionante a quantidade de dispositivos com desinfetante para as mãos que estão neste momento colocados dentro da Assembleia da República.
Há um momento que eu...
algumas medidas estão a tomar, não é? Pronto.
Ah, claro que sim, isso acontece em todas as empresas. O supermercado onde eu vou tem à entrada um desinfetante para as mãos. Bom, o cerimonial da Assembleia é de facto muito diferente de outros anos. Há muito menos espaço disponível para convívio, há poucos momentos de contactos, as pessoas entram umas a seguir às outras, são levadas ao seu lugar, portanto não há muito convívio, lá está, como eu dizia, mas há um momento que eu vou ver com atenção, que é o momento em que está escrito no cerimonial que a Assembleia nos mandou, que é um momento ali pouco antes das 10 da manhã, 9h55, por aí, em que Marcelo Rebelo de Sousa chega à Assembleia da República, Ferro Rodrigues desce para o início da escadaria e cumprimenta-o, e os dois sobem para o primeiro
andar. Fazer assim um cumprimento,
vou ficar atenta.
Meia vénia.
O Presidente da República beijava toda a gente pouco antes
Vamos ver se António Costa volta a apertar a mão também a alguém.
Pois, já aconteceu.
Exatamente. Olha, continuando aqui nas coisas polémicas, vamos passar a outro assunto, 1º de maio e CGTP. Afinal, havia aqui também, não se percebia bem o que é que a CGTP ia fazer, entretanto já anunciou que vai haver uma celebração em Lisboa, será na tradicional Alameda de Dom Afonso Henriques, onde costumava haver o comício, com o palanque, as pessoas, as bandeiras e tudo.
Sem crianças e sem...
Exatamente, mas a secretária-geral diz que apela a uma participação limitada e pede que não apareçam nem reformados nem crianças. Luciano, isto irá correr bem, o que é que te parece?
Sou absolutamente contra. Há sempre gente que vai desrespeitar as regras, a gente já sabe que é assim. Infelizmente o povo português está a ser muito respeitador, mas sou contra. Mas já basta passar na Alameda, aquilo está sempre como, cada vez com mais gente, as pessoas a passearem os cães, não é? Miúdos a brincarem, e agora vamos lá fazer um... Não, isso é muito pior que o Parlamento. Temo muito que a coisa corra mal. Temo mesmo também muito que a coisa corra mal.
Eu gostava de dizer uma coisa com isto, eu concordo em absoluto com o Luciano, e aqui está um ponto de comparação que eu acho que é importante. Enquanto o ambiente de dentro da Assembleia é completamente controlável,
exatamente,
estás a falar com representantes de órgãos de soberania e de instituições políticas, com um protocolo, como a Sónia explicou, que as pessoas são conduzidas individualmente ao seu lugar e não há espaços de convívio, o que é facto é que no 1º de maio é impossível a PSP controlar as pessoas que vão para a rua. É impossível. E acho então absurdo que o Primeiro-Ministro tenha decretado, e bem, porque penso que é necessário neste momento a contenção, que no fim de semana do 1º de maio não se possa sair do Conselho, mas as pessoas possam ir celebrar na rua em ambiente completamente descontrolado, sem nenhumas garantias de distanciamento social, o que seja uma manifestação, mesmo que seja uma manifestação com muito menos gente, porque por muito menos, pouca gente que vá, não há forma de controlar isso, a PSP não tem, nem fazia sentido, portanto, eu elogio o líder da UGT, Carlos Silva, que já a semana passada fez logo saber, aliás falámos disso aqui, que a UGT vai celebrar a data pela internet.
No Facebook.
Pronto, abaixo, 25 de Abril sempre, 1º de Maio, nem por isso.
Não,
estou um bocadinho a brincar, pronto, peço desculpa.
Era de mau gosto. Eu acho que é de garantir o distanciamento social.
Mal comparado, a concentração do 1º de maio tem mais a ver com a descida da Avenida da Liberdade.
Não, não
é? Corresponde mais à descida da Avenida da Liberdade no 25 de Abril,
sim,
não é?
Sim.
É um movimento mais popular, que este ano não acontece, ou não sei. Por acaso não tenho ouvido nada sobre isso, não sei como é que amanhã...
A GTP podia ter puxado pela cabeça, fazia uma cerimónia, fazia uns discursos à mesma. Não ia para a rua e muito menos apelavam à participação de pessoas.
Não, não dispara.
Isso é estranho. O apelo à participação limitada é muito estranho.
Todos nós temos notado que desde o fim de semana passado há mais pessoas nas ruas, há mais carros nas ruas, portanto as pessoas de alguma forma estão a ganhar alguma confiança para sair mais à rua. No próximo fim de semana, nós vimos um trabalho que o Público publicou esta semana, que o último fim de semana foi o que teve mais pessoas na rua. Epá, e a tendência vai ser para subir. E há sempre quem queira ir.
Teve mais do que o último fim de semana anterior ao primeiro estado de emergência,
Vão ganhar confiança e acham que vão ter confiança para ir fechar o 1º de maio, como vão todos os anos aqueles que o fazem.
Sim.
Vamos ver se há caminhonetas, espero que não.
Pois não passa pela cabeça, sim. O que eu estava à espera era que haja aqueles carros com altifalantes e com discursos e que circule, não sei, pela Alameda, os carros da CGTP, uma coisa desse género, vamos ver, mas ainda não percebi bem. Bom, para a semana, como o Luciano também falava, o governo vai tomar uma decisão sobre o prolongamento ou não do estado de emergência, mas já se percebeu que vai haver um alívio gradual, um alívio à quinzena das regras de confinamento. Mesmo assim, neste fim de semana do 1º de maio, estará em vigor uma proibição de sair do Conselho de Residência, como houve na Páscoa, ou seja, nesse domingo haverá restrição e de repente na segunda-feira, 4 de maio, passa-se para uma situação em que haverá muitos estabelecimentos de comércio abertos. Será assim, Sónia?
Parece que sim, não é? Eu também estive a ouvir o Primeiro-Ministro que no final de uma reunião com a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal disse isso mesmo, que decretará um confinamento idêntico ao da Páscoa, não permitindo aos portugueses que saiam do seu Conselho de Residência. Mas é mais do que no domingo estarmos confinados e na segunda já não estarmos. Porquê? No domingo, na sexta pode sobrar o 1º de maio, mas não podes sair do concelho. No domingo estás fechado em casa, na segunda vais ao supermercado,
ao cabeleireiro, não, é um ao cabeleireiro, com marcação.
É um mau exemplo, exatamente. Mas é tudo, olha, a sério, ele dizia que não tomará decisões prematuramente, que só de ouvir os especialistas, mas isso que se vê à distância parece-me desastroso, a sério. É um sinal tão desengonçado que se dá aos portugueses, um dia podem, outro dia não podem. Eu acho que até aqui tem corrido tudo tão bem e foi precisamente por ser muito claro nas regras, por não haver esses zigue-zagues, por não haver um dia de uma maneira ou outro de outra. Como é que tu convences alguém que é imprescindível no fim de semana prolongado ficar em casa e um dia depois abres uma série de coisas como se tudo mudasse de repente? Não sei bem. Não sei se foi precipitação anunciada assim, porque eles não queriam falar antes da reunião de 28. Eles tinham dito sempre que não queriam falar, que iam aguardar pelas decisões dessa reunião, pelos conselhos dos peritos, pela reunião do dia a seguir com os partidos e com as confederações patronais. Tinham tudo bem explicado e de repente começaram a sair estas notícias. Acho que há muita pressão do setor para abrir, há muita pressão dos números da economia e isso pode precipitar o trabalho que se tem feito. Tenho algum medo disso, sim.
Eu tenho uma dúvida também. Não a partir do momento em que se fala dessa do desconfinamento gradual, não deveriam ser comunicados os critérios para uma eventual marcha atrás no desconfinamento, ou seja, metas que todas as pessoas devam estar cientes, como, por exemplo, um crescimento de X% de novos casos, São José. Ou seja, vamos entrar numa fase determinante e o desejo de todos é que não voltemos atrás, não volte a aumentar o contágio. Era bom perceber como é que isso vai ser feito de hora avante, o que é que pode ser feito
de história. Helena, deixa-me só acrescentar uma coisa que ajuda à tua pergunta, que é, até aqui nós, o que eles deram a entender é que para começar a levantar ligeiramente aquele índice de RO, que é o que mede o contágio, o nível de contágio, tinha de estar a 0.7. Portanto, sim, eu acho que, eu não sei, não querendo responder pela São José, eu acho que sim, que devia haver critérios claros, mas a São José dirá de sua justiça.
Não, eu acho que tem que haver critérios claros e estou convencida que vai haver critérios claros e que serão assumidos diariamente, não é? Como as coisas têm estado a ser assumidas diariamente. Agora, o que é que se passa? Há a pressão da economia, que a Sónia falou, há também a pressão psicológica das pessoas com o desgaste de já estarem em casa há muito tempo. Mas o que eu penso é que a decisão é precipitada, porque o índice de RO não está nem perto de estar em 0,7. Nomeadamente no Conselho de Lisboa. Não sei se vocês têm visto os números do Conselho de Lisboa, não é? Portanto, a situação é preocupante. Aliás, há tanta gente na rua que tinha que ser, pronto. Agora, ainda que os critérios sejam todos assumidos, que as regras sejam todas claras, eu acho que as pessoas vão ter que se habituar ao facto de que o modo como vivemos mudou. E vai, durante uns meses largos, vai mudar, porque eu ainda ontem vi uma reportagem de Espanha em que há acrílicos na mesa entre as duas pessoas que estão a jantar uma com a outra, agora para a reabertura dos restaurantes em Espanha, não é? E como a Merkel disse esta semana ainda, ela diz até, nós não gostamos de ouvir isto, mas a pandemia está a começar, ou seja, nós vamos ter longuíssimos meses em que vamos ter que aprender a conviver socialmente com um grande distanciamento, com grandes cuidados de higiene, e é evidente que uma abertura agora precipitada da economia vai potenciar, ainda que seja gradual e faseada, vai potenciar que haja um aumento de casos já em junho e julho, como temos ainda pela frente uma coisa que muita gente dá como garantida, mesmo em Portugal, pessoas que sabem deste assunto e mesmo pessoas do poder político, há a noção de que no outono, inverno, vamos ter uma segunda vaga, não é? Portanto, o que eu acho que, além de critérios, tem que haver uma grande campanha pública de explicar às pessoas o peso do distanciamento social é que interessa, as máscaras protegem, mas como é que se utilizam as máscaras, não é? Sei lá, eu conheço uma pessoa que usa a máscara, chega à casa a borrifar a máscara com álcool. Ora, um dos princípios das máscaras, que é para desinfetar, um dos princípios da desinfecção da máscara, daquilo de ser protetor, é precisamente, e ao fim de 4 horas já não poder ser usada, ou não devia ser usada, é porque nós ao respirar umedecemos a máscara e o efeito protetor desaparece. Estás a pôr álcool numa máscara, estás a dar cabo da máscara. Pronto. Portanto, e o que eu acho é que tem que haver uma grande campanha pública da Direção-Geral de Saúde a explicar às pessoas como se usam luvas, para que se usam luvas, qual o comportamento a ter nos supermercados e nas lojas, qual o comportamento a ter com os outros, com os nossos
amigos. São José, e nas escolas, porque em maio haverá aulas no 11º, 12º.
Sim, haverá no 11º, 12º, vamos ver se haverá. Eu não acredito, que abram dia 4 de maio.
Ou mais tarde.
Pelo menos em Lisboa.
Pois vamos ver. Em
Lisboa não.
Bom, vamos ver para a semana.
Se vamos acabar, deixem-me só acrescentar uma coisa. 25 de Abril sempre, fascismo e coronavírus nunca mais.
Exatamente, Luciano. E assim nos despedimos. Até para a semana.
Até para a semana.
O Público fica no ouvido.